passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje a gente traz um romance de Cris Valores, Sinais de Amor. E aqui no Autores e Livros a gente conversa agora sobre um livro bem interessante, um romance Sinais de Amor, da Cris Valore, que traz uma protagonista surda, empoderada e que vai mostrar para nós, leitores, que o amor é universal. Quem está aqui com a gente é a Cris Valore, que vai conversar com a gente sobre esse livro e um pouquinho também sobre essa questão da inclusão de pessoas surdas e da sua literatura. Cris, bem-vinda ao Autores e Livros.
Olá, olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso poder falar do meu trabalho, falar com vocês a respeito da inclusão, do que significa os sinais de amor da minha vida.
Então, Cris, esse livro traz uma protagonista surda, vai falar de representatividade, vai falar de inclusão, mas principalmente vai falar de amor e de vida, né? Porque a protagonista é uma pessoa como a gente.
Sim. A Raquel, na verdade, quando eu decidi escrever o livro e escolhi pela personagem, né? Eu queria que ela fosse uma pessoa, gente como a gente, uma pessoa empoderada. Porque independente da surdez, independente de qualquer deficiência, nós, se estivermos determinados a conquistar algo na nossa vida, a gente consegue. Basta querer, assim, basta se empenhar para isso. E quando eu criei a Raquel, a minha ideia era essa, que ela enxergasse, que ela compreendesse, na verdade, que existe vida no silêncio e que ela poderia se tornar a médica que ela sempre sonhou. Essa foi a minha intenção.
E a gente encontra, então, a personagem que tem uma filha, que é médica e que vai se relacionar com o Bernardo, que vai se encontrar aí pelos caminhos da vida. Fala um pouquinho do romance deles dois e do diferencial desse romance.
Então, quando eu... Né, na verdade, assim, todo livro de ficção, todo livro de romance, né, vamos dizer assim, a ideia que eu tenho é colocar um tema que pode acontecer com qualquer um de nós, com nossa família, um vizinho, um amigo, ou o que seja, mas dentro de um romance, para atrair todos os públicos, para não se tornar um livro de autoajuda, nem um livro didático, vamos dizer assim. E aí, quando eu pensei no Bernardo, eu queria que ele fosse o oposto dela, mas que ele tivesse conhecimento, ou ele tivesse inserido na cultura surda. E o oposto, na verdade, não está relacionado à profissão, nada disso. Está relacionado no fato de que ele é ouvinte e ela é surda. Então, eu criei esses dois mundos. E esses dois mundos, eles se interagem, eles se conectam e acaba criando um romance interessante para eles se conhecerem, para aprenderem como é que funcionam os dois mundos, apesar de o Bernardo conhecer a cultura surda, porque ele é filho de pais surdos, mas é ouvinte, tem uma diferença bem grande nisso.
E como foi trabalhar essa história, essa escrita, para você que, na sua carreira literária, antes disso você se especializou em Libras, como foi escrever esse romance sobre esse aspecto?
Então, escrever o Sinais de Amor foi desafiador, apesar de eu ter feito o curso de Libras, pós, de eu ter estudado, foi desafiador. Porque eu estava falando de um assunto que eu não tenho conhecimento de causa, além daquilo que eu aprendi nos cursos, além dos comentários, além de conviver com colegas surdos. E aí, de repente, eu me desafiei a colocar no papel emoções. E assim, eu não tinha como ter certeza, né? Vamos dizer, tudo bem, é uma ficção, você tem todo o direito de, né, de escrever aquilo que é escritor, né? Então é ficção e você está pautado em cima disso. Mas eu não queria desrespeitar a cultura surda e um tema tão importante. Então ele foi desafiador. confesso, fiquei insegura em vários momentos, mas eu tenho colegas surdos e que eu pedi para ler a história depois de pronta, para ver se o caminho era aquele, para ver se eu tinha feito certo. E no final eu estava certa naquilo que eu fiz.
Muito bom isso, né? Porque a gente, na verdade, nós somos o Bernardo, né? Nós somos ouvintes, a gente conhece a realidade deles, a gente se identifica, respeita, mas a gente não vive o lugar deles. E você escreve o livro onde a Raquel é a protagonista, é a nossa, é aquela que conduz a história. Que outros desafios você encontrou também na escrita desse livro? Que momento, assim, durante a escrita, te impactou de um jeito que você disse agora?
Então, é que aí, para eu falar sobre esse momento, eu tenho que dar um spoiler muito grande. E eu acho que não é legal. Que
não, a gente não gosta de dar spoiler.
Foi uma situação que aconteceu dentro do livro. Duas situações, na verdade. E que eu fiquei muito sentida, vamos dizer assim, muito impressionada. E eu falei, e agora? O que eu faço? Mas eu deixei a mente fluir, eu deixei as emoções em alta e coloquei no papel aquilo que condizia com a história. Não sei se todo mundo vai entender ou não, se todo mundo aceita ou não, mas eu achei que era coerente com aquilo que eu queria contar.
E você, como escritora, como é que você vê essas situações? Porque a gente faz o planejamento, a gente cria o personagem, cria a ficha de personagem, mas na hora que a gente senta para escrever, a história ela é viva. Ela tem hora que ela toma conta do caminho, vai mudando o planejamento. E aí, quando a gente sofre esses impactos desses dois momentos do livro, para você como escritora, o que, que é preciso fazer para poder superar?
Então, eu faço isso, tudo que você falou, a ficha técnica. Eu costumo começar uma história sabendo o começo e o meio. O final eu geralmente deixo em aberto. Porque eu gosto quando a história me leva, quando eu estou escrevendo, e ela foge um pouco daquilo que eu tinha imaginado, mas que tá bom. Se por um acaso isso acontece do lado negativo, eu volto, apago e reescrevo. Mas eu gosto de deixar a minha imaginação fluir, sabendo que, por exemplo, a minha personagem é surda e que tem certas emoções. Eu vou deixar aquilo fluir. Se por acaso fugir disso, aí eu já estou, no caso desse livro, eu já estava pensando mais como ouvinte, não como uma pessoa surda. Uhum. Eu volto para trás, eu volto, apago e reescrevo. Mas eu gosto de deixar a mente fluir, me sinto melhor assim.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho da sua trajetória literária, que agora, em 2025, está completando 10 anos do primeiro lançamento, né, da primeira publicação, que é Escolhas. Como é que você decidiu que você ia sentar e se tornar uma escritora?
Então, você falou 10 anos. Eu já tinha pensado nisso outro dia e agora eu lembrei, assim, porque você falou, e é verdade, nossa, 10 anos, meu Deus. Muita coisa mudou do primeiro livro pra cá. E eu nunca tive o sonho ou a intenção de ser escritora. Eu sempre li muito, muito mesmo. Mas imaginar, sonhar com isso, não. Aí um belo dia eu estava em casa, eu tinha saído do trabalho, estava sem fazer nada, vamos dizer assim, em casa. E eu achei estranho porque algumas palavras foram surgindo na minha mente e elas iam dando sequência, sabe? E aí eu falei, gente, vou colocar no papel e fui. Escrevi o primeiro livro sem conhecimento nenhum, nada, absolutamente nada. Conhecimento de leitora, só não de escritora. Uhum. E mandei para uma colega e daí a vida seguiu e hoje, esse ano, eu completo 10 anos do lançamento de Escolha. Ele já foi relançado, já fiz algumas mudanças dele, fiz umas alterações necessárias, mas tô aqui agora feliz porque, nossa, são 10 anos, né?
Uhum. E quantos livros você já publicou nesses 10 anos?
Meu Deus, deixa eu ver.
Perdeu
eu
a
acho
conta?
Que... Então, é que eu publico pela editora independente. Pela editora eu acho que foram 6 livros, talvez, ou 7, não tenho certeza. Mas tem os independentes, que aí tem contos, novela. Eu acho que uns 15 livros, não. Ah, por aí, 15, 16 livros.
Maravilha, né? A editora, para quem está acompanhando a gente, é a Qualis.
Isso.
Né, que você tem publicado por lá todos os seus livros. E os seus livros têm como marca esses romances, mas não são romances só água com açúcar, não. Sempre tem uma questão importante de reflexão, por exemplo, Sinais de Amor trabalha essa questão da inclusão das pessoas surdas, mas sempre marcado por um otimismo. Acho que essa é a sua marca, né?
Isso, eu gosto de falar, como eu disse antes, eu gosto de tratar temas do nosso dia a dia. Não estou dizendo que é um livro, como eu falei, de autoajuda, não é isso. Eu só gosto de colocar um tema em que a pessoa pare e se veja dentro dele, tá? Encontre a si mesmo, um amigo, uma família, que seja. Então eu ponho, abordo esses temas dentro de um romance, dentro da ficção, dentro do casalzinho, dentro do final feliz, que todas as minhas histórias têm. Eu obrigatoriamente coloco um final feliz, porque eu não quero ninguém triste, mas eu gosto de abordar esses temas. Então, eu já falei sobre síndrome de Down, eu já falei sobre barriga solidária, já falei sobre lúpus. Eu vou colocando assim, com romance, claro, né? São livros, não são livros pesados, nada disso, são livros leves, tem como ler, mas eu gosto de abordar temas diferentes.
Muito bem. E agora, nessa comemoração dos 10 anos de literatura como escritora, o que que vem pela frente?
Então, a minha intenção é lançar mais um livro esse ano com um tema, assim, desse nível, de onde a pessoa vai parar e vai pensar. E eu quero lançar um que ele já tem um tema mais leve, já é mais um clichê, é uma história mais rápida, vamos dizer assim, né? Eu quero lançar dois livros esse ano, vamos ver se vai dar certo, porque você sentar e escrever requer tempo, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então eu vou encaixando tudo isso no meu dia para lançar esses dois esse ano.
E antes da gente terminar, eu quero fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para as nossas autoras, que eu tenho visto com muita alegria que as autoras, as mulheres, estão ocupando cada vez mais espaço, um espaço merecido, porque a mulher tem uma sensibilidade para contar histórias única. A gente vê aí, eu vou citar agora, Marina Colasanti, que nos deixou recentemente, que tinha uma percepção maravilhosa da realidade. E como é que você tem visto o papel da mulher na literatura nesse início de século XXI?
Olha, existem duas questões aí. O primeiro é que o Brasil não é um país acostumado a ler, não é um país que gosta de ler ou que lê. Uhum. Então, nós, como mulheres, a gente tem esses dois, tem inúmeros problemas. Mas o fato do país não ler, isso já traz uma grande dificuldade para nós. Segundo ponto, acho que são até mais que dois. Eu sinto um pouco menos, mas ele ainda existe, preconceito contra os escritores brasileiros.
Sim, muito, né?
Quando você vai em bienais ou em eventos desse porte, a fama, vamos dizer assim, o atrativo, sempre acontece dos lados dos escritores estrangeiros. Esse cenário está mudando, mas ainda tem.
Uhum.
Tem esse ponto também. E o terceiro, que além da gente lutar contra o fato de que as pessoas não leem, quando lê, vai ler autor internacional. Tem o preconceito dos autores nacionais. Ainda somos mulheres. E aí é um cultural, né? De que mulher é... Bom, mulher é mulher. Só que isso está mudando. Eu tenho visto nas bienais escritoras maravilhosas, eu tenho colegas de editora maravilhosas, isso vem mudando ao longo do tempo. Então eu fico feliz quando eu abro a Amazon ou quando eu vou em eventos e eu vejo todas as autoras lutando pelo espaço, mostrando o seu trabalho. E todo mundo merece, porque eu acho que tem história para todo mundo. Você pode não gostar da minha história, uhum, mas você não precisa generalizar, porque o escritor nacional não é ruim, não é isso. Eu tenho inúmeros exemplos de outros escritores que são bons, Então, eu acho que generalizar também não pode.
Não. Nada contra os autores homens, a gente tem autores homens fantásticos, sim, contemporâneos, sim. Mas eu fico tão feliz quando eu entro numa livraria e vejo na banca de mais vendidos, por exemplo, Carla Madeira ocupando 2, 3 posições.
Sim.
Né? Uma autora espetacular, né, que vem conquistando seu espaço desde o seu primeiro livro, devagarinho. Outras autoras também, Conceição Evaristo, que depois de tanto tempo conseguiu alcançar esse ponto de estrela, né? A gente fica feliz de chegar numa Flip e ver que o pessoal deixa as outras lugares, bancas e tudo, e corre para onde está Conceição Evaristo para poder conversar, pegar autógrafo e tudo mais. Cris, a gente vai encerrar esse nosso bate-papo gostoso, dando os parabéns pelos seus 10 anos como escritora, por Sinais de Amor. E eu quero encerrar deixando aí o espaço para você repassar para os nossos ouvintes como é que eles podem entrar em contato com você, onde que eles podem encontrar seus livros.
Bom, para entrar em contato comigo, pode me procurar nas redes sociais. Eu tenho Instagram, Facebook, TikTok, e é Cris Valória, meu nome mesmo. Eu respondo todas as mensagens, pode ser que não responda na hora, mas eu tenho o costume de responder. Os meus livros vocês encontram no site da Amazon, né, amazon.com.br, ou no site da editora Aquarius, que é aquariuseditora.com.br. Nos dois portais você encontra meus livros.
Muito bem, então. Cris Valori, obrigado pela sua presença aqui no Autores Livros. Mais uma vez, parabéns e sucesso. E eu deixo o convite para você voltar para a gente conversar sobre esses 2 próximos lançamentos que você prometeu.
Ah, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Quando quiser ou quando eu puder, se as nossas agendas coincidem, pode me chamar que eu apareço.
Essa então foi a conversa com Cris Valori sobre o seu mais recente livro, Sinais de Amor, publicado pela Aquarius Editora, disponível tanto na versão impressa quanto na digital, no site da editora, nos portais de livros, e você encontra também nas livrarias. Quer saber mais sobre esse livro? A gente vai escutar então agora, na voz de Ana Beatriz Santos, um pouquinho do início desse livro. Vamos ouvir.
Raquel aprendeu a amar o silêncio, mas em dias como aquele, sons antigos e gravados na memória antes de ficar surda, a despertavam para um mundo cheio de angústia e tristeza. Não era do feitio dela se perder naquele mar de lamentações. Afinal, as marcas de expressão no rosto acentuavam a experiência de vida, principalmente no silêncio. Mas caramba, ela passava pelo inferno astral. O tempo livre se resumia em assistir filmes infantis com a filha e, naquele momento, um clipe musical da banda favorita da adolescência, exibido na tela de TV plana, a deixou nostálgica. Yo sé que no vendrás, Raquel cantou em um espanhol quase perfeito, em sincronia com as legendas do vídeo, torcendo para que o som da voz estivesse agradável. Com passos tímidos, a médica patologista do Hospital 3 de Maio caminhou até a televisão. Sentindo o aperto no peito cada vez mais forte, olhou ao redor, buscando pela filha, não a enxergando no ambiente. Certa de que a menina estava no quarto, organizando os últimos itens da mochila da escola, pegou o controle remoto para aumentar o volume da TV. Colocou uma das mãos sobre o alto-falante do home theater, aceitando o decibel satisfatório. Uma vibração tímida acarinhou a ponta dos dedos. Raquel fechou os olhos e buscou nas lembranças o complemento para aquela oscilação insegura. O toque encabulado nem chegava perto da necessidade que o coração almejava, ou melhor, a saudade exigia. Como sempre acontecia nessas ocasiões, os quadris acompanharam o sorriso nostálgico e o gingado dos ombros. Quantas vezes Raquel dançou e cantou aquela canção? Inúmeras. Sentindo-se leve e feliz, mesmo que a tristeza tentasse perfurar aquelas imagens alegres, a médica deixou de lado a timidez. Quisiera viver. Ela jogou o quadril para a direita, erguendo o ombro para o mesmo lado num movimento sincronizado. A nada mais. Espremeu os olhos, balançando a cabeça num ritmo quase perfeito. Oh, see my way. O fôlego se perdia entre o refrão. A ousadia crescia conforme a letra se aproximava do Lolai Lolai, partes que na época em que dançava o ritmo atingia o ápice. Como consequência, Raquel resolveu soltar-se das amarras do silêncio, erguendo os braços e rodopiando pelo ambiente. Os olhos fechados e os pés em um vai e vem contagiante a levaram para longe daquela sala, direto para a academia de dança do bairro na adolescência. Mais alguns segundos, ela sabia, o suor escorreria pelas costas, o aroma de cansaço deixaria o corpo exausto e o sorriso exultante. Mas, quando abriu os olhos, o grito dela encheu o ar de vergonha e a risada com dentes falhos da filha. "De novo, mamãe?" Aninha sinalizou. Lógico que o celular, um presente do pai, estava escondido dentro do short do uniforme. A menina concluiu que, no futuro, aquele vídeo lhe renderia algumas regalias.
Essa, então, foi Ana Beatriz Santos, com o início do livro Sinais de Amor, de Cris Valori, publicado pela Qualis Editora. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Autores e Livros Dose Extra volta semana que vem. O programa teve trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.